Bom dia, queridos. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos mais uma vez e dizer aos irmãos muito obrigado. É uma honra muito grande ser missionário desta igreja. E, pastor Silvado, em muitos lugares, por esse envolvimento tão próximo com Bacacheri, por essa escola que tem sido esta igreja na minha vida, muitos irmãos no Brasil pensam que eu sou membro da igreja do Bacacheri. E quando eu chego em alguns lugares, e aí, como é que está o pastor Silvado, o pastor Tunásio? Estão bem, graças a Deus, e represento, às vezes, tenho a oportunidade de dizer que está tudo bem, por essa proximidade. Eu sou muito grato pela vida do Senhor, de toda a equipe, por tudo que os irmãos têm feito por mim, pela minha vida, o cuidado desta igreja com a minha família, com os meus filhos durante estes últimos anos, como missionário dos Batistas Brasileiros, missionários desta igreja. E nós estamos dentro do frutificar, e temos aprendido juntos uns com os outros sobre acolher, cuidar, o desafio de alcançar a cidade. E pela manhã lembrei de uma história que aprendi com um amigo, e ouvi a experiência dele que me chamou muita atenção. Ele estava de férias, e ele durante as suas férias, como um bom cristão, ele disse, eu quero visitar uma igreja. E ele ficou a procurar a igreja que ele iria visitar e ele fez planos de ir a uma determinada igreja. Uma igreja nossa, uma igreja batista, uma igreja da nossa convenção. E ele, muito fiel aos nossos princípios e às nossas doutrinas, para ele jamais poderia pensar até mesmo e ir a uma outra igreja, mesmo de férias. E então ele chegou naquele domingo pela manhã e sentou em um dos bancos. E de repente, quando ele menos esperava, chegou uma senhora muito querida, muito bem vestida, muito bem trajada, com uma bolsa bonita, bateu no ombro dele e disse, o senhor pode dar licença que aqui é o meu lugar? Ele é pernambucano, daqueles arretados. Ele olhou para ela e disse assim, eu não saio daqui. Ela olhou para ele, imagine isso, antes do culto começar, aquele ambiente gostoso, né? Todo mundo querendo adorar ao Senhor. Ela disse, o senhor pode dar licença do meu lugar? Ele disse, eu não vou sair daqui. Ela pegou a sua bolsa, sentou no banco ao lado, olhou para ele, fechou a cara, mais ou menos assim, aí é o meu lugar. Esta história, irmãos, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Aconteceu em uma das nossas igrejas. E às vezes, quando a gente menos espera, isso está acontecendo dentro da nossa própria casa. Nesta manhã eu queria falar um pouco sobre acolhimento, sobre cuidado. Pensar sobre cuidado, sobre uma igreja acolhedora, uma igreja que transforma a cidade a partir do acolhimento, do discipulado. Pensar sobre isso, esta é minha paixão. Desde a minha adolescência, tenho me envolvido muito com acolhimento e isso mexe muito comigo. E quando eu fico pensando, uma igreja que acolhe, uma verdadeira comunidade, essa verdadeira comunidade, ela oferece, aqui nós recebemos verdadeiramente força para vencer as tempestades. Não só aqui, mas nas casas, pastor Luiz, lá no nosso pequeno grupo, lá na nossa célula, ali a gente recebe forças para vencer o dia a dia, as adversidades que todos nós enfrentamos. E isso a gente recebe, às vezes, muito mais no contexto do grupo pequeno do que da grande celebração. É lá que a gente é acolhido, é lá que a gente é cuidado e mais. Ali nós recebemos também, irmãos, ali nós somos, aprendemos, nós somos imergidos no conhecimento da palavra, recebemos sabedoria para tomar decisões na vida. É no pequeno grupo que também nós experimentamos a prestação de contas, abandonada por nós na nossa história há longo tempo, e agora a gente começa a resgatar esse ato de prestar conta para alguém, ali, a partir do pequeno grupo. E é no pequeno grupo também que nós encontramos aceitação. Isso, irmãos, é algo fundamental para todos nós. Para curar as nossas feridas, os nossos machucados da vida, da alma, daquilo que nós enfrentamos. E ali nós encontramos uma comunidade acolhedora. É no pequeno grupo que nós vamos recebendo cuidado, porque a grande verdade é que ser uma igreja acolhedora nesse momento em que nós vivemos, na pós-modernidade, é apresentar a cada pessoa a oportunidade de viver em família. viver em acolhimento, desenvolver relacionamentos saudáveis. É interessante um sociólogo que muitos de nós já lemos, que é Bauman, falando sobre a sociedade líquida, ou a modernidade líquida, ele diz algo que nos chama muita atenção. O meio em que nós estamos vivendo, há uma total inversão de valores. Nós enfrentamos ainda um grande desafio. Todos nós estamos ligados por inúmeras ferramentas tecnológicas. No entanto, nós somos desconhecidos uns dos outros. Já notou isso? Você tem 5 mil amigos no Facebook, mas você anda chorando sozinho. Talvez você não chore sozinho, porque hoje você tem um pequeno grupo. E se você ainda não está, você está nesse grupo, que tem 5 mil amigos, mas enfrenta a diversidade e alguém ainda curte lá quando você coloca. A gente vive um tempo tão estranho, que às vezes a pessoa diz assim, morreu a minha tia. Aí você olha lá, está cheio de curtida. Você já notou? A coisa está tão estranha. A coisa está tão diferente, que a gente às vezes está fazendo as coisas por repetição e não simplesmente por consciência, por aquilo em que nós vivemos, e essa é a nossa realidade. E quando a gente fala de acolhimento, irmãos, os dados, eles nos ensinam muitas coisas. Na conclusão de um projeto de mestrado, eu tive a alegria de entrevistar 290 pastores, líderes das 5 regiões do Brasil. E andando pelo Brasil, de região em região, eu comecei a entrevistá-los em um questionário com 21 perguntas, justamente falando sobre acolhimento. Porque à luz da história do meu amigo, e à luz da nossa história, às vezes a gente diz assim, a igreja tem dificuldade de acolher, a igreja tem dificuldade de cuidar de quem chega, ou de cuidar de quem está ao nosso lado. E às vezes até mesmo nós que estamos na igreja, levantamos esses questionamentos. Mas eu queria sair do levantar o questionamento e ter dados. E eu comecei a andar e perguntar aos líderes. E esses dados começaram a me chamar a atenção. Por exemplo, 18% dos líderes não puderam informar se eles tinham recebido ou não visitantes no domingo anterior. Isso significa que 18%, isso por um cálculo amostral, era uma amostragem de Brasil, podemos, por inferência, entender que 18% das igrejas não estão nem aí se alguém veio ou se alguém deixou de vir. Se alguém chegou ou não deixou de chegar. E mais, um outro dado interessante, 62% dos entrevistados afirmaram que dominicalmente eles recebem pelo menos um visitante. Ou seja, tem gente chegando. Isso significa que se a igreja aproveitar e cuidar muito bem daqueles que estão chegando, ela consegue anualmente dobrar o seu número de membros apenas cuidando daquelas pessoas que já vêm voluntariamente, que centra no meu e no seu lado. Mas às vezes o nosso grande desafio é que nós não conseguimos acolher bem, integrar bem. E mais, outro dado que nos chama a atenção, olha que interessante, este próximo dado. 30% dos líderes afirmam que as suas igrejas não têm nem sequer uma equipe de acolhimento. E mais, dos 70% que afirmaram ter uma equipe de acolhimento, sabe qual é a única ação desta equipe? Eu queria te convidar a ficar de pé onde você está. Você pode ficar de pé, quero convidá-lo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe, pode sentar. Esta é a única ação. Olha que interessante, de 70% das igrejas que afirmaram ter uma ação de acolhimento, 50% delas, a única ação verdadeiramente realizada é dizer, fique de pé, seja bem-vindo, vamos juntos igreja, seja bem-vindos em nome de Jesus. É isso que nós fazemos, essa é a nossa realidade, é isso que os números nos mostram, e mais, o último dado é o que talvez mais me preocupou nesse processo de pesquisa, de acolhimento. Olha que interessante. 32% dos entrevistados afirmaram que não realizam nenhuma ação pós-celebração com aquelas pessoas. Ou seja, foi como se elas viessem a um templo, à busca de conhecer sobre Deus, e nós não fazemos nada para responder isso. E aí nós fizemos uma pergunta interessante, pastor Silvado. Se você fosse um visitante e fosse à sua igreja, você retornaria? É de assustar que 12% dos líderes disseram que não voltariam às suas próprias igrejas. Você voltaria se você fosse um visitante? Com o acolhimento que você tem recebido, ou você tem ministrado àqueles que chegam próximo a você? Essa é uma boa pergunta para esta manhã. E quando a gente começa a pensar sobre isso, se nós queremos ver a cidade transformada, irmãos, se nós sonhamos ver a cidade transformada, nós precisamos entender que isso vai partir de acolher e cuidar bem das pessoas. Quando nós cuidarmos bem das pessoas que estão chegando, que nós estamos tendo essa oportunidade, serão homens transformados. É como nós mencionamos ontem. A frase que nós usamos ontem, nós precisamos pensar sobre isso. Se a gente quer ver a cidade transformada, nós precisamos de homens transformados. E a verdade é que homens transformados vão gerar famílias transformadas e, consequentemente, cidades transformadas. Vamos ler juntos? Homens transformados vão gerar famílias transformadas e, consequentemente, cidades transformadas. É por isso que eu quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Porque ninguém melhor do que Barnabé, nós poderíamos pegar aqui inúmeros exemplos de Jesus, mas Barnabé nos ensina muito sobre o que é cuidar bem. Quando você pega esse contexto de Barnabé, lá de Atos, capítulo 9, nós vamos entender, e Barnabé vai nos ensinar isso, que o acolhimento é a primeira porta para o discipulado. Nós não podemos pensar em discipular a cidade se a gente não acolhe bem. Se nós queremos, de fato, discipular pessoas, se nós queremos ter uma vida discipular forte, a porta de entrada disso é o acolhimento. É cuidar bem de quem está chegando, é cuidar bem de quem, com quem nós nos relacionamos. E se você está com a sua Bíblia aberta aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 26 a 28, Barnabé, ele vai nos mostrar algumas coisas. Aí o texto diz assim: ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditava que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e lhes contou como no caminho ele estivera com o Senhor e como em Damasco pregava corajosamente em nome do Senhor Jesus. Assim, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor Jesus. Quero lembrar você que ao ler esse texto é bom nós recordarmos o seu contexto. O capítulo 9 começa nos falando sobre a conversão de Saulo. Saulo ainda respirava as ameaças à morte de Estevão. E Saulo estava agora com uma autorização para ir a Damasco e prender os cristãos. E no caminho de Damasco, Saulo caiu do cavalo. Você já ouviu essa expressão? Mas isso não tem lá na Bíblia, tá bom? Estou falando só para a gente corrigir, porque às vezes a gente diz: e Saulo caiu do cavalo. A gente não encontra isso. Saulo teve uma experiência com o Senhor. E ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Acho que todo irmão que tem o nome de Saulo, quando ele chega na igreja, a gente deveria proibir essa brincadeira. Porque a gente vira para ele e fala o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez você não tenha um Saulo aqui. O meu sobrinho se chama Saulo. E quando ele ouve uma mensagem nesse texto, ele quase faz assim. Porque ele já não aguenta mais ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ouviu isso. E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele cai, ele se prostra. E ele diz: eu sou Jesus. E então ele entende aquele momento e ele se entrega, ele tem um momento de mudança de vida, só que ali ele perde a visão. E ele é levado para Damasco, e não mais agora aquele homem arrogante, prepotente, mas é interessante, ele é conduzido por pessoas. E ele é levado a Damasco agora, e ele vai ser recebido na casa de Judas. Imagine para um homem que estava indo a Damasco com toda a sua prepotência para prender os cristãos, ameaçar os cristãos, agora ele chega levado pela mão. Porque é isso que Deus faz. E ali, Deus procura alguém naquela cidade, o Senhor sabe que ali ele tinha alguém que ele poderia contar, que é Ananias. E Deus fala com Ananias. Ananias, interessante, irmãos, ele não se surpreende. Ele tinha intimidade com Deus, porque quando Deus fala, ele diz, Senhor, estou aqui. E o Senhor diz, vai à casa de Judas. E no começo Ananias fala assim, Senhor, mas isso aí não é aquele que vinha para cá nos perseguir? Não é aquele que estava vindo nos prender? O Senhor diz, vai Ananias, porque eu tenho uma grande obra na vida dele. E Ananias era um homem obediente, de intimidade com Deus, porque quem tem intimidade com Deus, ouve a Deus. E ele vai até a casa de Judas, ele ora por Saulo, ele retoma a visão, ele é alimentado, irmãos. E diz que ele não é só alimentado, mas ele também é batizado. Pessoalmente entendo que ali Ananias teve esse privilégio também de poder estar com Paulo nesse momento, com Saulo. E depois ele é apresentado aos cristãos. Aos cristãos em Damasco. E aí o papel do discipulador é extraordinário, porque Ananias chega e Paulo, ou Saulo, melhor dizendo, não é recebido por quem ele era, mas ele é recebido pelo testemunho de Ananias. Ananias diz o que aconteceu com ele, e a comunidade que tinha medo, então, passa a receber Saulo. E o texto diz que ele começa a pregar, e a sua mensagem começa a incomodar. Porque ele era aquele que perseguia e agora ele não persegue mais. E ele está a favor de Jesus e ele começa a pregar em Damasco. E ele começa a ensinar sobre o poder de Deus. E há uma versão da Bíblia que diz que eles ficaram atônitos. A ponto de então querer matar Saulo. E crente faz cada coisa, irmãos, que é extraordinário. Botaram Saulo num cesto e tiraram Saulo da cidade. Isso é coisa de crente, coisa bonita, coisa de amor, de cuidado. Tiraram Saulo da cidade e mandaram ele para onde? Jerusalém. Mas quando ele chega na cidade de Jerusalém, e ele procura juntar-se com os discípulos, lá em Jerusalém, o povo estava com medo dele. Aí entra a figura de Barnabé, que foi o texto que nós lemos. Um homem com um coração abençoador. Um homem que acreditava nas pessoas e um homem que nos ensina que o acolhimento é a primeira grande porta para o discipulado. Nesta manhã, junto com você, eu gostaria de, à luz desse texto, tirar algumas verdades que nós podemos aprender com Barnabé. Para a nossa vida, se nós queremos alcançar a cidade, se eu entendo que Deus está me chamando para cuidar de pessoas, eu preciso olhar para Barnabé e aprender com ele. E a primeira coisa que nós podemos aprender com ele é que Barnabé, irmãos, ele venceu a indiferença. E talvez esse seja um grande desafio para nós nesta sociedade em que nós vivemos. Vencer a indiferença, conviver com o diferente. E ele fez isso. É interessante, irmãos, que não houve aproximação por parte dos outros discípulos a fim de conhecer a história. Eles não queriam saber o que aconteceu com Saulo, eles apenas, estou fora, eu não quero me envolver com você, eu não quero me relacionar com você, eu não estou aberto a me relacionar com alguém como você. E é interessante que Barnabé entra, eles apenas tinham uma história que ele era um perseguidor, ele era aquele que perseguia a igreja, mas eles ficaram indiferentes em nem mesmo perguntar o que tinha acontecido com ele. Mas Barnabé nos mostra que se nós queremos fazer a diferença nesta geração e a diferença na cidade, nós precisamos, literalmente, romper com as nossas indiferenças. E aí, irmãos, nós precisamos aprender a partir do ambiente da grande celebração, a partir do pequeno grupo, a partir do nosso dia a dia, a conviver e amar as pessoas que são diferentes de nós. Nós temos uma facilidade muito grande de andar muito pertinho de quem pensa semelhante a mim. Nós temos uma facilidade muito grande de estar próximo e de acolher. Mas de repente a igreja é desafiada, irmãos, a acolher pessoas de má fama que se convertem. E que de repente está sentado do seu lado, do meu lado. E que às vezes quando senta ao lado do meu filho e da minha filha, eu faço questão de tirar ele e sentar do outro lado. Como pode meu filho estar sentado do lado desse rapaz com tanta tatuagem e um cabelo desse tamanho? Menino, vem para cá. fica aqui pertinho de mim. Porque nós temos dificuldades de conviver com o diferente. Nós não rompemos essas barreiras. É a nossa dificuldade de conviver com pessoas que se convertem, mas que ainda são crianças na fé, e que num processo discipular elas vão amadurecer, vão mudar, mas a primeiro momento elas são apenas crianças. E criança age como criança. Mas às vezes nós que nos julgamos mais maduros na fé, gostaríamos que todo novo crente já fosse maduro. Mas às vezes o interessante é que nós que julgamos ser os mais maduros na fé e damos carteirada com o nosso tempo de igreja, continuamos ainda a praticar coisas da nossa infância espiritual, como não olhar para o diferente. E é isso que Barnabé começa a nos ensinar, que como igreja acolhedora, nós precisamos conhecer, ajudar e integrar as pessoas. E como discipuladores que somos, precisamos nos aproximar das pessoas, conhecê-las, estar disposto a ajudar, a andar com elas. Mas às vezes quando a gente começa a conhecer, e a gente começa a descobrir quem a pessoa é, nós podemos facilmente querer nos afastar. Bom seria se todas as pessoas que convivem conosco soubessem quem nós somos. Se as pessoas que convivem conosco soubessem quem nós somos, nós aprenderíamos a sermos mais amáveis e tolerantes uns com os outros. Porque o nosso grande desafio não é aquilo que nós nos apresentamos para os outros, mas é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Barnabé nos ensina que o primeiro passo é ser tolerante, é amar, é receber. Agora, uma outra coisa que Barnabé nos ensinou e foi extraordinário, é que Barnabé, ele ganhou Paulo, ou Saulo, para ele. Se você notar, ele investe na vida de Saulo, e o versículo 27 diz assim: então Barnabé, tomando para si. Olha que interessante isso. Barnabé, ele ganha Saulo para ele. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode notar: tomou consigo e trouxe aos apóstolos. Ele trouxe Saulo, ele ganhou Saulo para ele, literalmente. Quando Barnabé notou, irmãos, que todos temiam aproximar-se de Saulo, ele assumiu a responsabilidade para si. Ele foi proativo, ele não apenas viu a coisa acontecer, ele se envolveu, ele aceitou, irmãos, o compromisso de agregar, de acolher, de cuidar de Paulo, de Saulo, diante da igreja. E sabe como isso acontece? Quando nós vivemos e desenvolvemos relacionamentos discipuladores. A gente só entende essa compreensão do que é ser um pai espiritual, quando verdadeiramente nós também somos filhos espirituais. A nossa maior dificuldade em cuidar é porque nós não fomos cuidados. Nós não aprendemos a cuidar. Nós aprendemos um processo discipular cognitivo. É por isso que Paulo, quando fala à igreja em Corinto, quando eles estavam brigando, uns são de Paulo, outros são de Apolo, ele dá uma lição e diz assim: tutores vocês têm muitos, mas pais, vocês só têm um. Sou eu. Eu sou pai de vocês. Eu amo vocês. E aqui o que Barnabé estava nos ensinando, que esse aproximar, o ganhar para si, é verdadeiramente tratar como pai. Mas nós aprendemos um modelo discipular cognitivo. Nós aprendemos a ser discipulados em grupo, onde nós não podemos falar, onde nós não podemos compartilhar. Mas de repente nós aprendemos que o relacionamento discipulador é onde a gente abre o coração. É lá no pequeno grupo que a gente ganha um discipulador. É lá no pequeno grupo que a gente ganha alguém para andar conosco. É lá no pequeno grupo que a gente ganha alguém que vem e caminha conosco em vida na vida, em prestação de contas, e começa a nos ganhar para si. Se você ainda não tem um discipulador, eu quero dizer a você que você está perdendo muito. Que uma das melhores coisas que eu ganhei na minha história foi ter um discipulador e alguém que me abençoa, que cuida de mim. Eu tenho muitos mentores, muitos homens de Deus, como o pastor Silvado, o pastor Tunala, o pastor Marcos, essa equipe pastoral que me mentoria, mas eu tenho um discipulador, que é meu amigo, que toca em coisas da minha vida que precisam ser tocadas. Nós temos uma relação, não de independência ou de dependência, é uma relação de interdependência. Aprendemos uns com os outros, e Barnabé nos ensina isso, que ele ganhou Paulo para ele trouxe Paulo para perto. E nós estamos precisando de homens e mulheres que entendam isso, o desafio de ganhar pessoas para si, e não sermos indiferentes, nos relacionarmos com as pessoas, amarmos as pessoas. E isso, ganhar para si, começa quando nós aprendemos a abrir a nossa casa. Eu sempre digo que quando a gente abre a nossa casa para um pequeno grupo, a gente não está abrindo apenas a casa, nós estamos abrindo a nossa vida. Porque a nossa casa, ela representa quem nós somos. Ela representa o que nós pensamos, aquilo que nós valorizamos. E quando as pessoas começam a conviver conosco em casa, ele começa a descobrir quem nós somos. Porque um dia ele vai chegar fora do horário marcado e ele vai começar a ver muitas coisas. Que quando ele chega no horário marcado, está tudo bonitinho. Não é assim? A convivência retira a aparência. É por isso que quando nós convivemos com Deus e nos relacionamos com Ele, a nossa falsa aparência, as nossas máscaras caem diante de Deus. É isso que Barnabé está nos ensinando. Gente que ama, gente que ganha para si. E outra coisa, se envolver no cuidado e no discipulado é estar disposto a arriscar, irmãos, pelo outro. E Barnabé, quando ele se aproxima de Saulo, que garantia ele tinha que Saulo não estava se fazendo de um cristão para conseguir pegar o líder e o grupo maior? Qual a garantia que ele tinha? Nenhuma. Saulo poderia muito bem ter se passado como um convertido, como às vezes alguns jovens chegam na igreja e se passam querendo arrumar uma boa namorada, um bom namorado, e quando a coisa não dá certo, o cara, ó, vai embora. Interesses não verdadeiros. Essa poderia ser a ação e a situação que Barnabé estava envolvido, mas ele não olhou para isso. Ele arriscou a sua própria vida para cuidar de Saulo. Ele arriscou a sua própria vida pelo outro. E uma das coisas que a gente vai aprendendo, que se nós queremos alcançar a cidade com o cuidado e com o discipulado, nós vamos precisar arriscar a nossa vida. Tem muita gente que fica com medo de abrir a casa, porque diz assim, quem vai lá em casa, pastor? Eu não sei quem vai entrar lá em casa. De repente, um amigo de um amigo do seu pequeno grupo vai chegar lá. Você não sabe de onde ele veio, você não sabe quem são seus pais, você não sabe de onde ele saiu para chegar ali numa terça-feira à noite. E ele chegou com um estereótipo que talvez você disse, jamais alguém assim entraria na minha casa. Mas o que nós aprendemos, irmãos, é que se Deus não guardar a casa, em vão, não é o alarme não, não é a empresa de segurança não, por mais importante que ela seja. Mas é Deus. E quando nós consagramos a nossa casa ao Senhor, quando nós abrimos o nosso lar ao Senhor, nós não precisamos temer. Eu sei que nós temos muitos irmãos que trabalham com o Luiz na capelania prisional. E talvez muitos gostariam de trabalhar, mas existe um risco. E às vezes o risco é mais criado por nós, o medo que nós temos, do que verdadeiramente o risco do que poderia acontecer. Há alguns anos eu trabalhei na capelania prisional, no interior de Minas Gerais, e muitas vezes quando você convidava algumas pessoas, nós temos medo de nos relacionarmos. Irmãos, os presos são alvos da graça de Deus. Assim como quem está solto é alvo da graça de Deus. E às vezes você trabalhar em capelania prisional numa cidade grande é uma coisa, mas numa cidade pequena, na semana seguinte que ele sai, sabe aonde ele vai? Na sua casa. Porque todo mundo sabe de todo mundo. E de repente ele entra lá no fundo e você está vendo ele lá no último banco. E graças a Deus porque ele veio. E as pessoas começam a olhar com a indiferença. E olhar para aquela pessoa e dizer assim, quem é ele? Mas Barnabé nos ensina que nós precisamos arriscar pelo outro. Outra coisa que ele nos ensina é sermos sensíveis ao Espírito Santo. E isso Ananias foi, Ananias ouviu a Deus, ele foi. E todos nós que queremos nos envolver com cuidado, precisamos ouvir a voz de Deus. E esse é um desafio nesse tempo, porque às vezes nós estamos tão ocupados, ouvimos tantas vozes e tem tantas coisas falando ao nosso ouvido e ao nosso redor, que se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não vamos conseguir discernir a voz de Deus. Porque a única coisa que nos faz discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes é a intimidade. É como a mãe que ao atender o telefone, ela tem 8 filhos, e quando ele diz mãe, ela sabe qual é. Por quê? A sua intimidade é tão grande com o filho, que pela voz ela o conhece. Pela forma de abrir a porta, pela forma que ele entra em casa. Mãe sabe, pai sabe com quem ele está lidando. Agora, por que, irmãos, nós vivemos uma geração em que nós andamos perdidos e com tanta dificuldade de ouvir a Deus? É porque nos falta intimidade. E ele nos ensina isso, que se nós queremos ser cuidadosos, precisamos ser íntimos. Caminhando para o fim, irmãos, uma coisa interessante, ele fez de tudo para integrar Paulo à igreja. Ele trouxe ele aos apóstolos, ele levou ele consigo aos apóstolos, ele se responsabilizou em apresentar Paulo à igreja. Você nota que ele chega e diz, ó, aqui está Paulo, ele realmente é o nascido de novo. E Paulo teve um grande privilégio porque 2 pessoas fez isso com ele, Ananias e agora Barnabé. Isso é interessante, por que que Paulo se tornou um grande cuidador? Porque Paulo foi cuidado. Ele aprendeu na prática o que era alguém que o amava, que era alguém que se arriscou por ele, que era alguém que deu a vida por ele. Primeiro Ananias e depois Barnabé. É como se Barnabé tivesse tornado seu fiador. Diante da igreja chegar e dizer, esse eu conheço, pode recebê-lo. Ele é nosso amigo, ele é um dos nossos. A igreja faz parte do processo. É por isso que o acolhimento, ele começa no relacionamento discipulador, ele é potencializado pelo pequeno grupo, mas ele é consolidado também na grande celebração. É por isso que quando chega alguém do nosso lado, nós somos desafiados, não apenas quando estimulados do púlpito, mas virar para o lado e perguntar, olá, tudo bem com você? Às vezes, numa grande igreja, nós não conhecemos todo mundo. E às vezes nós pagamos até, se podemos essa expressão, um mico ou a vergonha de dizer, olá, seja bem-vindo. E ele diz, não, eu já sou membro aqui há 10 anos. Isso às vezes ocorre, mas não tem problema. É melhor nós pecarmos pelo excesso do que pela ausência. Agora, qual foi a última vez que, não sendo motivado pelo púlpito, nós viramos para a pessoa do lado e perguntamos, olá, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo. A nossa individualidade nos faz chegar, sentar, sermos alimentados e ainda ficamos chateados quando o pastor diz, fala com quem está do lado, lá vem o pastor de novo com esse negócio. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldades em nos envolvermos com os outros. E aí, Paulo está ensinando que é papel da igreja. Mas a última coisa que de fato a gente aprende, e a gente entende que Barnabé investiu no discipulado. Ele andou com ele. Naquele caminho, enquanto caminhava, a grande questão é enquanto caminha. Enquanto caminhava, no dia a dia, no andar, ele levou o apóstolo, e ali ele contou tudo que tinha acontecido na chegada de Damasco. Foi vida na vida. Essa foi a grande chave. Vida na vida entre Barnabé e Paulo. E sabe qual foi o resultado de tudo isso, irmãos? Produziu-se um fruto. Verdadeiramente um discípulo. que foi frutífero e se multiplicava. E ele passou a andar livremente com eles em Jerusalém, pregando com coragem o nome do Senhor Jesus. O grande desafio hoje da igreja em pleno século XXI é que nós precisamos de mais homens e mulheres. Isso é uma cena do filme Paulo. Aí está, à sua direita, Paulo mais jovem e um homem mais experiente representando Barnabé. Sabe o que nós precisamos hoje? Homens e mulheres que sejam como Barnabé, dispostos a qualquer preço a amar aqueles que o Senhor tem nos dado. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós e nos faça homens e mulheres como Barnabé. Deus nos abençoe.
Você pode fechar seus olhos. Vamos orar. Deus amado, nós queremos investir nossas vidas para impactar outras vidas. E nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor use as nossas vidas para fazer a diferença. Se você está disposto a transformar essa oração na oração da sua vida, fique de pé onde você está. Com esse gesto você está dizendo: Deus, eu quero que a minha vida faça diferença em outras vidas. Onde você está? Fique de pé. Dizendo: eu quero que a minha vida faça diferença em outras vidas. Como a vida de Barnabé impactou a vida de Saulo. E ele foi usado. Eu quero que a minha vida seja multiplicada na vida dos filhos. Na vida de colegas de trabalho, vizinhos, colegas de faculdade, de escola, parentes. O Senhor conhece o teu povo que de pé está dizendo: eu quero, sim, Senhor. Eu estou aqui. Cumpra-se em mim o teu querer, Senhor. Abençoa cada irmão e irmã que de pé está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos use, Deus, para impactar vidas com o teu amor. Queremos fazer discípulos que façam discípulos, que façam discípulos, para que o teu reino venha. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar-se, irmãos.